Vamos agora falar sobre uma lei aprovada ontem, sancionada, melhor dizendo, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à licença paternidade. Esta lei, ela foi aprovada e ela sanciona a partir do seguinte contexto, passando dos atuais 5 dias para até 20 dias a partir de 2029. Como é um tema que certamente vai suscitar algumas dúvidas em relação a isso, nós vamos nesse momento conversar aqui na CBN Cascavel, gentilmente aceitou o nosso convite, a doutora Ana Luísa Santana, advogada especialista em Direito do Trabalho. Doutora Ana Luísa, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom, muito obrigada pelo convite, sempre uma satisfação podermos aqui falar com nosso público, né, sobre questões importantes e impactantes para todos eles.
Bom, vamos então começar contextualizando essa nova lei. Vamos talvez traçar algumas diferenças. O que era a licença paternidade até ontem? E a partir de ontem, então, com essa lei sancionada, quais foram as mudanças que aconteceram?
Bom, a gente tem, né, até o final do ano de 2026, a licença paternidade em 5 dias, tá? Era a CLT, ela traz ali esse direito de afastamento do pai pelo período de 5 dias a partir do nascimento do filho, tá? Esse é um direito ali garantido pela própria Constituição. E o que muda a partir de 2027? A lei foi sancionada ontem, mas ela vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027. É importante a gente ressaltar isso. Essa lei, ela amplia o tempo que esse pai vai ter de licença ali, né? Equiparado ali à licença maternidade, esse pai vai ter um período maior de afastamento. Tanto quando ele tiver o nascimento de um filho, tanto como quando ele adotar uma criança. Então, a gente começa ali, essa nova lei, ela traz um período de adaptação, então, a partir de 2027. Serão 10 dias e vai ter um aumento progressivo dessa quantidade de dias até a gente chegar em 2029, ao limite de 20 dias de licença paternidade.
Bom, agora chegamos num ponto que eu acho que é importante detalharmos com mais clareza, que é justamente essa transição. Porque essa implementação, eu acho que muito bem lembrado aqui pela doutora, a lei foi aprovada ontem, mas ela só entra em vigor em 2027, porém tem uma transição gradual até 2029. Então, talvez, me parece, me corrija se eu estiver equivocado, então nós teremos a lei completa, do jeito que ela está sendo divulgada, em 2029. Ela vai começar sim o ano que vem, mas completa com todos os 20 dias, isso somente em 2029. Seria isso mais ou menos?
Somente 2029, exatamente, Marcel. Esse período, né, de 2027 a 2029, ele vai haver uma graduação, né, da quantidade de dias. Então, nós vamos passar de 5 para 10 dias em 2027. Em 2028, nós teremos 15 dias de afastamento. E em 2029, nós chegaremos aos 20, que é, de fato, o período completo ali sancionado por essa lei. Mas por que a gente não passaria, né? Qual o intuito da lei de não passar de 5 direto para 20 dias? Porque é uma mudança que ela traz um impacto muito significativo para as empresas, para o dia a dia das empresas. Então, esse período de 2027 a 2029 vai ser para uma adaptação, tanto das empresas na sua rotina, e até mesmo do governo, né, para entender como que vai funcionar essa licença, porque uma vez que essa licença vai ser custeada pela Previdência Social, então a gente tem um impacto tanto no dia a dia da empresa quanto financeira para a própria Previdência Social. Então, a intenção de haver uma graduação nessa quantidade de dias, exatamente essa, para haver uma adaptação tanto do governo, né, por meio da Previdência, quanto das empresas, dos empresários.
Bom, e dentro dessa forma gradativa dos números da licença, dos números de dias da licença ir aumentando, então para quem está nos acompanhando entender, o panorama será desta forma. A partir de 1º de janeiro de 2027, a licença terá 10 dias. 1º de janeiro de 2028, entra a licença de 15 dias. E aí lá em 29, no dia 1º de janeiro de 29, aí sim entra em vigor os 20 dias. Então, cada ano vai ter ali o acréscimo de 5 dias a mais até chegarmos aos 20.
Exato, e a partir de 2029 a gente tem aí fixo, né, esses 20 dias de licença paternidade. Podendo aí ter uma alteraçãozinha, né, um acréscimozinho, por exemplo, quando a gente tem as empresas que são adeptas ao programa Empresa Cidadã, que sempre tem 15 dias a mais. Então é bem importante a gente ressaltar isso também, tá, Marcelo? Hoje, as empresas que são adeptas à empresa cidadã, elas já têm 15 dias a mais nessa licença. Então, hoje o pai tem ali 20 dias de licença paternidade. No ano que vem, 2027, em vez de ter 10 dias, ele vai ter 35, e assim gradualmente.
E em troca, essas empresas cidadãs, elas recebem deduções do imposto de renda, certo?
Exatamente, exatamente.
Bom, a proposta também prevê que a Previdência Social passará a arcar com o custo do afastamento. Mas na prática, a empresa lá continuará pagando o salário normalmente e depois será reembolsada pela Previdência? Vai ser desta forma.
Exato. É da mesma forma que acontece com a licença maternidade, tá, Marcelo? Hoje, na prática, a licença maternidade, ela é paga, né, depositada pela empresa e ela é descontada, posteriormente dos empresários. A licença paternidade vai seguir a mesma lógica. Então, a empresa vai pagar e posteriormente será ressarcida. Tá? Essa é uma forma de não deixar que, às vezes, a morosidade que acontece ali dentro do INSS atinja o rendimento desses trabalhadores, tá? Tanto do pai, né, que é o caso que a gente está tratando aqui, quanto da própria mãe, nos casos de licença maternidade. Então, esse empregador, a priori, será responsável pelo depósito do dinheiro, né, depósito do valor do salário, mas esse valor será descontado posteriormente, será compensado nos valores que ele paga de previdência, né?
O trabalhador poderá emendar a licença às férias?
Poderá sim, não há nenhum prejuízo. Considerando que um ponto muito específico que essa legislação trouxe, e principalmente que equipara também à licença maternidade, é que esse pai, após o término do benefício, ele tem garantia de emprego, né? Ele tem o que a gente chama, né, corriqueiramente, de estabilidade. Então, ele tem, após o término do benefício, uma garantia de emprego por 30 dias. O que que significa isso? Esse trabalhador não vai poder ser mandado embora sem justa causa, sem justo motivo, tá? Então, a gente tem aí a instituição dessa nova modalidade de estabilidade no emprego. Então, deve ser considerado, né, quando a gente fala de emendar a licença paternidade nas férias, deve ser considerado também essa questão da estabilidade no emprego.
A nova legislação estabelece algumas situações em que o benefício poderá ser negado. Que situações são essas, doutora?
Bom, dos casos aqui, né, nós temos, acho que um avanço da legislação é que essa legislação, ela já traz claramente de que essa licença paternidade, ela é devida também aos pais adotantes, tá? Então, quando a gente fala em adoção, a gente tem que se lembrar que existe um processo judicial de adoção. E nesse processo judicial de adoção, existe um período, né, de guarda que esses pais vão ter, mas é uma guarda ali que ela não é definitiva. Então, esse período, que é justamente de adaptação dos pais adotantes, ele é o pai, ele pode fazer uso do benefício, né, nesse período. Então, recebemos aqui um filho adotante e a gente está numa fase de adaptação com esse filho, eu quero a concessão do meu benefício. Esse pai que recebeu, no momento que ele teve a guarda do filho adotante, ele não vai ter um novo benefício quando a adoção for concretizada, tá? Então, esse é um dos casos, e acho que o mais impactante aqui, que esse benefício pode ser negado. Então, esse benefício, ele vai ser concedido ao pai apenas uma vez para cada filho, tá? Então, teve o nascimento de um filho, ele vai poder usufruir desse benefício. Quando ele está em processo de adoção, ele precisa entender se ele vai usufruir desse benefício no momento em que ele está em período de adaptação com o filho, né, que seria aquela guarda provisória, ou se no momento em que for de fato determinado ali a adoção for concedida, né, a adoção definitiva ali desse filho.
Casos de violência doméstica ou familiar, situações de abandono material também configuram a negação do benefício, certo?
Sim, configuram sim, e é inclusive uma proteção, né, à mãe, quando a gente fala da violência doméstica. Uma vez que, neste momento, né, de puerpério, né, que a mãe está ali com um filho recém-nascido e tudo mais, é um momento muito, delicado para essa mãe, para toda a família no geral, mas principalmente para a mãe. E casos onde há a comprovação de violência doméstica, de violência psicológica com relação a essa mãe, ele pode ter esse benefício negado, tá? Então a empresa precisa ficar muito atenta às denúncias que venham a partir da própria família, com relação a esse pai, tá? Então, ele pode ter esse benefício negado ou até cessado, tá bom? Sendo comprovada aqui essa questão da violência doméstica.
Estamos conversando com a doutora Ana Luísa Santana, advogada especialista em direito do trabalho, sobre a lei sancionada que amplia a licença paternidade em até 20 dias e cria remuneração. Dúvidas? Você pode mandar para o nosso WhatsApp 99137-7533. Doutora, temos aqui também alguns casos em que o benefício poderá ser estendido, esse período poderá ser ampliado. Tenho aqui comigo pelo menos seis situações, seis contextos em que esse benefício poderá ser ampliado. Quais situações são estas?
Bom, Marcelo, casos em que há nascimento de filhos deficientes, tá? Acho que é o principal deles. Um deles a gente já falou, que é a questão da empresa que é adepta ao programa Empresa Cidadã. Então, ele vai ter essa extensão do período, né? Em razão de a empresa ser adepta a fazer parte ali desse programa da Empresa Cidadã. O segundo caso mais impactante é, de fato, o nascimento do filho deficiente ou que precise ali de cuidados especiais ao nascer, tá? Então, são casos em que, isoladamente, eles vão ter que ser tratados, vão ter que ser entendido, inclusive, a viabilidade da elasticidade desse benefício, tá?
Outras situações também que estabelece essa extensão do benefício é no caso do falecimento da mãe. Aqui a legislação estabelece que nesse caso o pai ou companheiro passaria a ter o direito ao mesmo tempo da licença maternidade se a mãe falecer. Também a adoção ou guarda unilateral, como já colocado pela doutora, parto antecipado, internação da mãe ou do recém-nascido, ou até mesmo uma sexta situação que é a ausência do nome da mãe no registro civil. Se não constar o nome ali, parece que pode ter também uma extensão do benefício, é isso?
É isso, Marcelo. Nesses casos em que na maioria desses casos que você trouxe para a gente, a gente não fala em licença paternidade, tá? É um instituto um pouco diferente, porque ao invés de ser uma licença paternidade, é uma licença maternidade elastecida para o pai. Por quê? Porque é a ausência da mãe, tá? Então, em caso de falecimento da mãe, esse pai vai ter direito à licença maternidade, tá? Então, seria ali pelo período de 4 meses, assim como a legislação traz para licença maternidade. Da mesma forma, quando há ausência da mãe, ou quando há a adoção unilateral, né, quando é adotado por apenas pelo pai. Então, em todos esses casos, é uma extensão da licença maternidade para esse pai, que vai necessitar desse período maior para uma adaptação, né, para estar com o filho, para cuidar do filho, para poder cuidar ali de todo esse período, que é um período extremamente delicado, né? Que é seja o nascimento de um filho, seja a chegada de um novo membro da família.
Doutora, e em relação às famílias homoafetivas, como que a legislação estabelece a orientação para essa formatação de família, para os casais homoafetivos? Existe um entendimento do STF em relação em casos específicos pela concessão da licença maternidade, mas em relação aos casais homoafetivos formados por dois homens, isso ainda não está muito claro. O que estabelece então essa nova legislação, ou a partir também do que entende o STF, como fica a orientação em relação a isso?
A legislação, ela traz aqui que a possibilidade, né, quando a gente está aqui trazendo a relação homoafetiva, de uma adoção, né? Então, em casos, o que a gente já viu da jurisprudência, a gente já viu acontecer exatamente em caso de uma relação homoafetiva por dois homens, um deles receber a licença maternidade e o outro a licença paternidade, tá? Então, sempre ali entre os dois vai ter que ser entendido qual vai receber a licença maternidade e qual vai receber a licença paternidade, mas Marcela, a gente está falando de acordo com o que já se viu da jurisprudência e principalmente como o STF vem caminhando com relação a essas decisões, tá? Isso não é algo que existe claro, expresso na legislação. A gente está falando de entendimento jurisprudencial. Então, é possível que ambos recebam, mas o que a gente já viu acontecer é que, né, em caso de relação homoafetiva, um vai receber a licença maternidade, o outro vai receber a licença paternidade.
Uma outra mudança também que a legislação aprovada estabelece é a ampliação do número de pessoas que podem acessar o benefício. Com a nova regra, passam a ter direito, além dos trabalhadores com carteira assinada, autônomos, empregados domésticos, os MEIs e demais segurados do INSS. Me parece que é um avanço, porque a questão da licença maternidade, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que era muito mais voltado para as trabalhadoras CLTs, carteira assinada, e agora houve essa ampliação dentro da licença paternidade para que os MEIs, por exemplo, também possam ter acesso ao benefício.
Marcela, com relação à licença maternidade, os funcionários domésticos, MEIs, autônomas, elas conseguem sim receber essa licença maternidade, tá? Essa remuneração. Então, quando a gente fala nessa ampliação, é porque a licença paternidade, como ela é hoje, ela é exclusiva dos empregados CLT. Tá? Por quê? Porque é uma licença paga pelo próprio empregador. É uma ausência justificada ao trabalho, que são 5 dias. Quando a gente fala nessa novidade da legislação, é uma licença que será paga pelo INSS. Então, quando ela é paga pelo INSS, todos os segurados pelo INSS, eles têm direito a esse benefício, tá? Então, sim. Os autônomos terão direito a esse benefício caso ele faça a contribuição do INSS, MEIs, empregados domésticos que são equiparados ali aos trabalhadores comuns, né? Na verdade, ali dentro da legislação existe uma separação, mas ela é apenas histórica, porque em direito mesmo a gente tem de fato a mesma ampliação desses direitos. Então, é muito positivo isso, uma vez que esses trabalhadores que não têm o resguardo, né, de CLT, seja um MEI, um autônomo, enfim, ele vai ter o direito a essa licença, sim.
Para finalizarmos a nossa entrevista, doutora, acho que o grande propósito também de uma dessas mudanças propostas em relação à licença paternidade, é o fortalecimento das relações parentais, o fortalecimento dos vínculos. Afinal de contas, se faz muito necessário, principalmente para a criança, tanto a criança gerada, nascida, enfim, mas uma criança que foi adotada, ter esse primeiro vínculo, esse primeiro contato com os pais, e nesse sentido, esse avanço na licença paternidade acaba também promovendo esse fortalecimento de vínculos.
Com certeza, Marcelo. A gente entende que essa nova legislação, ela é importante principalmente nesse ponto, uma vez que é necessário, né? Foi olhado aqui para esse ponto de a necessidade da interação do pai com esse novo filho, né? Seja filho gerado, nascido, seja um filho adotado. Então, a chegada de um novo membro à família, ela é sempre impactante, né? Esse novo membro, desculpa, esse novo membro, ele sempre vai, perdão,
Sem problemas.
ele sempre vai trazer uma nova rotina, né? Perdão. Sempre vai trazer uma nova rotina para essa família, enfim. Então, é sempre necessário.
Muito bem, vamos então encerrando aqui a nossa entrevista. Infelizmente também já não temos mais tempo. Doutora, muito obrigado pelas suas explicações, pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, eu estou sempre à disposição.